Seja muito bem-vindo ao Cabeça de Leve, o podcast do Luiza Leves e do Magalu. Meu nome é Ioan Rodrigues.
Oiê, gente, eu também tô por aqui, sou a Júlia Peixoto, host também do podcast. Hoje a gente vai fazer um podcast meio diferentão aí, a gente vai fazer um papo de café. Faz tempo que a gente não traz um papo de café, né, Ioan?
Total, bora tomar um café com nós? Ah, qual que vai ser o tema desse bate-papo? Não tem, a gente tá criando aqui freestyle na hora, mas é, tipo, imagina que a gente tá tomando um café aí, do lado de vocês, aí vocês vêm, começam a ouvir um bate-papo assim e falam, assunto interessante, quero ouvir, então coloca a gente. Não tem como, sei lá, eu tô imerso assim num tema, estudando muito, inclusive, que é sobre, não vou generalizar como o Bitcoin, mas é como criptomoeda, né? Quanto você tá por dentro desse assunto, já?
Zero.
Pô, tô fechando. Na hora que eu comecei a estudar um projeto em específico, eu falei assim, putz, isso daqui tem a cara da Ju, que é um projeto que chama Render. Ele, pô, não dá nem pra falar, né? Ô, Ju, já ouviu falar? A resposta não, pô. Tem um projeto muito, muito louco mesmo, que chama Render. Que ele serve para você literalmente treinar teu algoritmo de inteligência artificial utilizando recursos de terceiros. Então, pô, eu tenho que treinar e preciso de uma GPU XPTO configurações. Você vai lá, vai pagar por hora de consumo. Então, cara, eu vi assim, meu, isso daqui para quem tá trabalhando com IA é uma mina de ouro. Aí eu fiquei pensando assim, cara, e por que que a galera lançou um token ali, né, desse projeto, que na prática, né, pra quem não, também não tá muito por dentro, assim, do cenário, né, de criptomoeda, enfim, é praticamente uma empresa, vai lá, vai lançar um determinado produto, e nesse caso específico da Render, é uma empresa, enfim, tem todo um capital, tem investimento, inclusive, aí eles lançam esse token, que é pra representar essa empresa, e com isso eles conseguem capitalizar dinheiro, conseguem investir, escalar o negócio. Cada um tem seu modo, né, de fazer todo esse rolê. Alguns seguram mais essa moeda, né, como se fossem os papéis, as ações da empresa. Uhum. Assim, tô dando TLDR gigante aqui. Quem manja, certeza tem, quem tá ouvindo aí manja muito mais. Você tá, pegou esse link pelo Instagram, já coloca assim, é Discord, falou cagada aí. Não era assim, não. Coloca aí. Eu tô dando bem um overviewzão, assim, pra gente desenrolar o bate-papo. Nesse caso, né, em específico da Render, eu achei muito louco. Não tem só esse projeto, né? Mas eu achei muito louco porque, imagina assim, tira esse rolê da criptomoeda e coloca só o lance de você não precisar ter um maquinário, ou você não precisar ter um contrato, ter todo um... Sim. Eu só vou pagar ali por horas, muito self-service. Achei muito louco. Aí
é,
eu
muito
passo
da
pra
hora.
Ti, Ju. Como que você usar isso?
Muito da hora. Eu tive esse problema recentemente, que eu tô fazendo mestrado. Meu mestrado, eu trabalho com imagens. E o meu computador da época da graduação, meu computador coitado, né? É um i3. Então, ele assim, não dava conta. E aí, eu tive que comprar uma máquina nova. E eu optei por pegar uma máquina que tivesse GPU. Só que elas são muito mais caras, né? Mesmo que você vai pegar uma GPU pequena, elas são bem mais caras. Você vai partir ali de uma máquina de uns 5 mil reais, provavelmente, pra começar, né? E as melhores, você já vai chegar nos 10 facinho pra pegar uma GPU boa. Então, assim, ter o acesso a GPU sob demanda, por mais que as grandes clouds hoje forneçam GPU, né, sob demanda, mas você vai botar seu cartão de crédito lá pra aparecer uma cobrança em dólar pra você, altíssima, às vezes de um recurso que você não conhece, que você não sabe usar. Pra quem tá começando, assim, a trabalhar em nuvem, acaba sendo bem complicado, né, essa relação, assim. Então, eu achei, nossa, muito da hora. Já tô aqui pesquisando o que é isso e como que a gente usa.
Sorte, Gia, forte. Pelo que eu entendi também do projeto, é justamente, eles não encapsularam a GPU por meio de interfaces e mais interfaces, que entra até business plan ali do provider que tá ofertando a GPU. Você consegue ter como se tivesse disponível na rede, então é muito na tua rede, ou enfim, é algo muito mais baixo nível. Eu curti demais, assim. Posso ter entendido errado o projeto? Posso. Pô, dá um desconto. Mas assim, cara, eu pirei, eu falei assim, nossa, tem a cara da gente esse projeto.
Eu acabo usando muito o Google Colab, que é, assim, o tempo que eu tava na graduação, ele não tava disponível o Colab Pro pro Brasil. Mas agora a gente já consegue comprar meio sob demanda computação em nuvem, né? É, e principalmente ele é um pouco focado assim em IA. Então você consegue desenvolver, ele é um Jupyter Notebook mesmo. E aí você consegue colocar lá seu código e rodar com bastante GPU. Principalmente para quem trabalha com imagem, às vezes o dado é bem grande também. Então você vai conseguir desenrolar o projeto, né, com essa tecnologia. É o que eu tenho usado agora, mas eu vou dar uma olhada aí nesse projeto. Gostei bastante.
Agora é minha vez. Manjo nada. O que, que é Jupyter?
Boa pergunta. Então, basicamente, quem trabalha com dados, provavelmente todo mundo conhece o que, que é um Jupyter. Tem gente também que chama de Jupyter. Eu, sinceramente, eu não sei qual é a forma correta. Mas eu sei que a gente consegue trabalhar com três linguagens dentro do Jupyter ali, do Jupyter, que é Julia, por acaso, meu nome, né? É uma linguagem que a gente acaba usando em dados, né? Python e também R, né? R, que são linguagens que são bastante utilizadas aqui no mundo de dados. Mas basicamente o Jupyter, ele tem o formato de células, e aí você vai rodando o seu código e ele vai mostrando as saídas, né? Então se você der um print, ele já vai te mostrando ali sem você precisar rodar todo o seu script Python, né? E chamar e olhando lá nos console log lá. Então ele é muito fácil, porque a gente trabalha o quê? Plotando muito gráfico. Então eu quero saber o resultado do meu gráfico na hora, eu não quero salvar ele numa imagem, abrir a imagem. Então ali eu consigo ter toda essa abstração, assim, de eu conseguir ver o que tá saindo do meu código, ver os gráficos na hora, e torna o trabalho muito mais rápido. Então a gente usa bastante aqui em dados, e eu, sinceramente, eu sou mais usuária do que efetivamente uma conhecedora do Jupyter, mas a gente tem outros formatos também desse Jupyter. Acho até que tem um que se chama Spider, eu acho, que é também é como se fosse uma IDE. E aí a gente vai codando lá. Eu sou bem mais usuária do que efetivamente uma conhecedora de todas as nuances, né, desse desse projeto.
Suave, Ju. Cara, você vê como que é louco esse mundo de tecnologia, né? Tipo, parece que eu tô na quinta série aqui, você tá falando umas paradas, tipo, notebook, beleza, já usei lá, sei lá, uns 4 anos atrás, mas foi muito pouco pra um caso muito específico de negócio ali, nunca mais. Aí você tá falando todos os rolês assim, eu falo, caraca, que louco, que louco. Ju, falar os dados mais exatos, né? Sobre o render que eu comentei, você pesquisar ali no Google, vai achar, vai cair em outro site, outra empresa, é Render Network. A galera tem a proposta de democratizar, né, a utilização de GPU, enfim. Aí tem uma coisa que eu acho que ficou implícita aqui, mas é porque eu comecei a falar de GPU, falei que esse assunto tinha tudo a ver com a Ju. Na prática é porque você vai fazer treinamento de IA e tudo mais, e GPU é bem mais performática do que CPU, né?
Muito. Muito, é muito mais rápido você treinar numa GPU, assim. Principalmente modelo grande, né? Modelo de rede neural exige bastante de GPU. E tem modelo que você, assim, vai levar dias pra treinar se você for fazer na sua CPU. Ainda mais no meu I3 da graduação, né?
Mas é porque a GPU, ela é mais performática pra cálculo, ou não necessariamente?
Sabe que eu não sei? Eu, assim, muito do meu background, né, ele não é de tecnologia. Então, eu acabo tendo as noções assim, ah, é melhor, mas se você me perguntar, ah, por que é melhor, aí você vê, né, que é a falha do a falha do profissional. Por que é melhor? Ah, não vou saber te dizer com precisão.
Imagina, Ju, você perguntar, se eu fizer 10 perguntas pra mim aqui, as 10 eu vou falar depende e junto eu vou falar tem que entender melhor, porque cara, é muito louco você falar alguma coisa assim, não, eu sei concretamente disso. Quem tá ouvindo fala assim, ah, beleza. Aí vem um assunto, tipo, nada a ver. Não entendo também, você já começa a ficar com desconfiança. Aí tem o terceiro e fala, ih, sou gogó, não. Mas é palestrinha, não vem, não quebra essa, não. Cara, o que mais... Mas fica explícito, assim, é que, tipo, cara, difícil demais você ter profundidade em tudo da área de tecnologia. Acho que isso... puxa um gancho muito forte, que é, cara, assim, se você for realmente, não vou falar humilde, mas sensato, de tipo, não vou conhecer tudo, e tem que ter uma comunidade ali, envolvida, uma comunidade pra me apoiar, em, seja ter insumo, fazer uma pergunta, que às vezes vai parecer ridícula, mas é a dúvida de muita gente ali, receber, né, respostas que são válidas, é da natureza da área de tecnologia, a gente não saber tudo, por tabela estar em comunidades que vão proporcionar que você sinta um mínimo de segurança nessa insanidade toda, né? De, cara, eu vou sair do outro lado, né?
Exato, se você tá seguro, você tá errado, né? Porque em tecnologia, que cada dia tem uma coisa nova, você não tem como saber com certeza e com profundidade, né, sobre todos os assuntos.
É, eu acho que dá um gancho da hora também pra falar de um rolê que eu tava comentando com a minha equipe essas semanas atrás. Que é sobre por que que a gente faz code review, né? Eu mesmo que eu fiz, eu sei o que é que tá rolando e por que que eu já não mando deployar esse código, né? É muito disso, tipo, por mais semanas de muito, 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 sempre é bem-vindo, aconselhado ter um ponto de vista de fora, né? Então tá tudo bem você se aprofundar e ser especialista em um determinado assunto, mas ter uma revisão ali de um par, eu vou dizer que é essencial. Sem isso, tá fazendo, não vou falar que tá fazendo errado, mas tá fazendo de uma forma perigosa. Tô vivendo com emoção.
Com certeza. Nossa, e na área de dados a gente tem uma nuance muito interessante, que quando eu vou submeter um código, assim, geralmente eu vou criar um pipeline de dados. Só que eu sou cientista de dados, eu não tenho profundidade em codar. Né, meu background é mais estatístico, é mais voltado, né, um pouco para dados mesmo e um pouco menos para código. Então, às vezes, você precisa de ter um grupo de pessoas que avalie o seu código. Então, você precisa puxar um analytics engineer para saber se você está fazendo um código otimizado, né, que você não está escrevendo um monte de coisa lá no lake que você não precisa, né, no data lake que a gente usa aqui. A gente, às vezes, precisa de um engenheiro de software junto para estar avaliando o que a gente está fazendo. Então, assim, extremamente essencial que alguém revise esse código antes dele se tornar produtivo oficialmente, né, se você fazer o deploy final lá.
Ah, mais um ponto. Eu tive a oportunidade de conversar com o time de engenharia de dados do Labs. E, cara, na hora que eu vi o pipeline, todo o processo, a transformação dos dados, a agregação de informações, eu falei assim, nossa, que louco. Não entendo 5% do que tá acontecendo aqui. Mas é legal, tipo, a gente fala bastante, né, que a régua do Labs, assim, é muito alta, é reconhecida, inclusive, né? Tipo, quem passa por aqui realmente vê, quem tá aqui também reforça esse ponto que o Labs tem uma régua altíssima. E é legal que, tipo, nessa conversa eu saí com uma listinha aqui que eu tenho que pesquisar, eu não vou uhum. ficar em paz enquanto eu não entender, que eu acho que ali no rolê tinha Apache Airflow, existe?
É, você sabe que eu não sei se o Airflow é da Apache, mas eu sei do Apache Spark, agora eu tô em dúvida, mas eu acho que é assim. Apache Airflow, aham.
Apache Airflow tinha também um rolê do Spark. Puta, tô dando a letra dos stacks que a galera usa ali. Ah, enfim, se eu constar a vaga lá, quando tiver vaga, você vai ver que a galera vai pedir essas stacks também. Mas eu achei muito louco e principalmente muito performático. Eu fiquei, assim, pensando, sempre quando eu pego uma arquitetura ou algo do tipo, que é muito performática, eu quero ver ali embaixo, né, tipo, desmontar a tampa, uhum. entender, pô, como que fizeram isso, né? Então, é muito louco. E a galera tem uma maestria ali que eu fiquei impressionado mesmo. É um prato cheio. Pra quem gosta de se desenvolver, gosta de sempre estar pesquisando coisas novas, você dá dois passos aqui dentro das comunidades, nas documentações, você fala assim, nossa, mas nunca ouvi falar. Nossa, existe? Tipo, enquanto eu tava vendo esse rolê, aí acho que deu 2 semanas depois, eu tava numa questão ali com o time pra definir, né, qual que era o message broker que a gente ia usar. Falei, não, vamos usar o Kafka, por isso. Aí já levantaram a bola assim, cara, não é a hora, mas vamos ficar de olho no tal de Apache Pinot, ele tem uma parada muito parecida com o que a gente ia precisar ali e tal. Aí o que eu mais gostei é, não é a hora. Ué, mas por que não é a hora? Porque a própria ferramenta ainda tá crescendo e tudo mais, mas sim, não tem uma difusão, não tem um rolê assim, tipo, e aí, quem que manja? Na hora que deu problema, vai saber o que que tá acontecendo? Tem esse nível de maturidade que é muito legal, tipo, não vou sair a forma aventureira e enfim, porque tem todo um tem todo um background, tem toda uma seriedade, toda uma escala que obriga a gente a ter uma resiliência gigante, né? Mas é legal também que, tipo, a gente não deixa de experimentar, né?
Exatamente, era exatamente esse ponto que eu ia comentar, Johan, que a gente não deixa de olhar pra fora e ver o que que tá acontecendo, quais são as últimas ferramentas que a gente pode usar, né? E se elas têm maturidade suficiente pra ser aplicada, a gente não deixa de usar, né? Então, eu acho que esse também é um grande diferencial aqui do Labs, que eu vejo acontecer, assim, em todas as áreas que eu já trabalhei, e isso tá acontecendo, a gente tá puxando coisa nova que o mercado tá lançando e é aplicando em tempo real aqui, né?
Total, Ju. E, Ju, conta pra mim uma coisa, qual foi o teu último rolê mais desafiador, assim, tecnicamente?
Nossa, a gente tem muitos dados, né, dados, assim, muito distribuídos, e pra mim, assim, como eu não tenho muita noção de código otimizado, né, e de como que você vai puxar uma tabela que tem 1 bilhão de linhas, né, e você vai conseguir tratar ela, pra mim esse é sempre um desafio. Então, às vezes, a gente entra numa área e ela não tem maturidade pra receber ainda cientista de dados, isso é bem importante. Pra gente conseguir atuar bem numa área, o mínimo que ela tem que ter para um cientista de dados é dados, né? Então, às vezes, a gente entra na área e ela não tem. Não tem dado suficiente pra gente trabalhar, não tem a informação que eles imaginavam que eles tinham, a gente, na verdade, não tem. Ou a gente não consegue coletar, porque se a gente consegue coletar, a gente consegue puxar um analytics engineer também pra coletar esse dado, né, e colocar dentro do nosso lake, e a gente acaba trabalhando assim, né, a partir do data lake. Então, antes do data lake, quem vai trabalhar é o analytics engineer, até que o dado esteja no data lake, e aí do data lake vem pro cientista de dados, né, pro analista de dados. E os analytics engineer também trabalham, né, depois do data lake. A nossa atuação acaba sendo bastante cross, assim. Mas o último desafio que eu tive é trabalhar com um dado gigantesco que a gente não tem, assim, não adianta, a gente não tem CPU que a gente não tem memória que a gente aloque que dava conta de rodar o dado. Então, pra mim, esse foi o último desafio, assim, gigantesco que eu tive, que a gente levou, assim, dias pra conseguir superar e, tenta diminuir o dado dessa forma, tenta diminuir o dado de outra forma. Então, foi bem, bem desafiador. E eu acho que bastante cientista acaba sofrendo bastante com essa quantidade de dados. Porque, assim, é inegável que a gente tá na era do Big Data, né? Porém, como que a gente trabalha e processa esses dados ainda é bem difícil, assim, quando você tá numa ponta que geralmente não tem que processar essa quantidade de dados, né? Mas acho que esse foi o meu último desafio, assim. E o seu, Johan? Conta aí pra gente.
Eu te fiz a pergunta e falei assim, eu acho que a Ju vai voltar pra me perguntar, e você? Cara, tecnicamente falando, até por ser gestor, tem muito em mente não só a arquitetura por si só, enfim, mas o quanto que ela chega no ponto de equilíbrio de ser resiliente, mas também ser sustentável financeiramente, né? Então, é um rolê que penso assim, né? No caso, eu trabalho na Cloud. A gente tá fazendo um projeto, cara, nível global. Então, vai desde padrões de como que a gente vai expor o label de uma informação, que ela é uma aplicação que ela nasceu já com uma ambição gigante. Então, não posso deixar ela só em português, uma determinada informação, só um tipo de moeda, só um tipo de cálculo. A exigência arquitetural é absurdamente gigante. Só que a gente tem, assim como recurso financeiro, não tem o recurso, tempo, né, pra ficar, vou fazer uma spike disso, vou fazer uma spike daquilo. Quando vê, passa 6 meses só fazendo spike e não tem nada materializado. Então, o maior desafio técnico é encontrar esse equilíbrio entre até onde a gente investe em pesquisa, onde a gente investe em pesquisa POC, né? E o quanto que a gente coloca em prática, literalmente para validar, né, aquele resultado, né? Lógico, colocar em prática, né? O deploy é aplicado para todo mundo, mas em si é ver naquele fato, né? Aquela hipótese, pronto, achei a palavra. Aquela hipótese sendo provada ou refutada, enfim, não. Não serve para nosso caso de uso. No meu contexto ali, a gente lidar com bilhões de dados também. Então, como fazer isso de forma performática? Aí começa a exigir a gente até a tratar a nível camada de rede, tipo de protocolo, contar bit mesmo para saber. Beleza, isso daqui me custa 600 bytes. Tá, agora multiplica por trilhão de dados. Quanto que vai custar de tráfego outbound, se for em uma determinada arquitetura? Então, cara, isso frita demais, assim, de cara, como que vai resolver? Mas aí que é gostoso, aí que é desafiador. Se fosse pra resolver um quebra-cabeça de quatro peças, ficava em casa, né? Tipo, não. Sim. Cara, é isso que eu falo na Cloud, pelo menos. Eu tô aqui desde 2021. Bem, praticamente no primeiro ano, né? É um absurdo tanto que de desafio complexo e da hora, assim, pra falar, cara, vamos resolver só, vai dar certo, vai dar certo. E a gente sai do outro lado, tem um time forte, forte demais. Todo mundo, eu acho que tá aqui, fala assim, nossa, mas como? Como que a galera deu conta de colocar tanta gente inteligente pra trabalhar junto e não sai porrada? Isso que é, sai ajuda, né? Tipo, alguém cola assim e fala, mano, tô com um problema parecido com o teu aí, como é que você resolveu? Ah, foi assim, tipo, não tem aquele, vou guardar my precious, isso daqui, essa resolução é minha. Não, não tem, cara, é muito louco, tipo... E assim, eu tô falando da classe, trabalho aqui, mas quantas vezes eu bati na porta de uma galera, assim, do Eco, de outras áreas aqui que eu vi ali na documentação que tinha um determinado rolê e perguntou, como que você resolve, como que funciona aqui e tal, galera na maior simpatia, na maior boa vontade, ia lá, pô, vamos marcar uma call aqui, porque por texto vai ficar mais complexo do que 10 minutinhos ali te explicando.
É uma cultura muito forte, né, Johan? É isso que eu observo aqui também. Nunca me aconteceu, 3 anos de Magalu, nunca me aconteceu de alguém me dizer, não, não posso te ajudar. É assim, call direto, é a cultura, assim, parece que tá no sangue de todo mundo. Até eu brinco assim, aonde que vocês acham essas pessoas? Porque é igual, é todo mundo muito conectado, assim, a cultura muito colaborativa.
E tô pensando, assim, se eu tivesse ouvindo esse podcast de fora, ia falar, ih, tá passando pano, tá puxando o saco. Mas é real,
foi
cara.
Foi o tipo... que mandou.
É, private... Não, pô. Não, mas é sério, galera. É uma parada muito forte. É muito, muito top mesmo.
É inacreditável. Você pode perguntar pra qualquer pessoa do Leves aí que ela vai responder a mesma coisa, né, Johan?
Total. Voltando lá no rolê que eu comentei do Code Review, uma pessoa da minha equipe foi lá, show do fundo do baú, uma publicação que a gente tem no GitHub do Luiza Leves, é tipo um manifesto de boas práticas de Code Review. Tudo que a gente falou tá lá. É, vai fazer um Code Review? Não leva pro pessoal. Contribui, sobe a régua, coloca uma boa prática, usa bom senso, tá tudo ali, tipo, é um manifesto ali que ele foi baseado em outros, né, mas foi condensado de acordo com o DNA mesmo aqui do Luiza Leves. Foi muito top, gente, é muito top. Quem tiver a oportunidade tá público, é só olhar lá, é muito legal. Inclusive pra quem tem a necessidade, né, de subir a régua do processo de code review, clima, essas coisas, utiliza, vai lá, tá público, bota já que já tá público esse manifesto, vai lá, vocês vão curtir pra caramba. Vamos deixar o link aqui na publicação também. E aí, Jô? Tomou bastante café?
Bastante, bastante. Hoje eu vou acordar até amanhã, eu acho.
Bom demais. Pô, vamos fazer mais isso.
Com certeza.
Você que tá ouvindo aí, tomando café ou não, mas tá ouvindo no Spotify, dá aquelas 5 estrelinhas pra gente, fortalece aí o podcast.
Aí, se você quiser sugerir alguma coisa, pode deixar nos nossos comentários, pode mandar lá no @cabecadeleve, segue o @cabecadeleve lá no Instagram, e segue também o @luizalebs, e deixa suas dicas lá pra gente fazer mais papos de café, a gente quer saber que assuntos que vocês querem ouvir, que a gente pode bater um papo aqui maneiro sobre isso.
Pô, já segue a gente também nas redes sociais, o Cabeca de Leve você vai encontrar no Instagram, Twitter. E você, Ju, aonde que a gente te encontra?
Vocês podem me encontrar no LinkedIn como Julia Schubert Peixoto. O meu LinkedIn sempre fica aqui na descrição dos episódios que eu participo também, então é só clicar no linkzinho ali, já vai direto lá pro meu LinkedIn. Vocês podem me encontrar no Instagram também, mas a minha conta no Instagram é fechada, é o mesmo nome, Julia Schubert Peixoto. Eu não que eu elimine alguém, eu sempre aceito as solicitações. Mas como tem muito spam no Instagram, né, às vezes a gente deixa o pessoal pra não ficar me marcando. Eu fechei a conta. E você, Johan? Onde é que a gente encontra você?
Cara, vocês vão me achar também todo episódio que eu participo aqui, né? Como host ou até mesmo como entrevistado. Mas pra facilitar, você vai achar como Johan Rodrigues em todas as redes, YouTube, Twitter, Instagram, você vai achar como Johan Rodrigues, YOHN. Adiciona lá. Um abração, gente. Até o próximo episódio.
Valeu, gente. Tchau, tchau.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.